A Esposa Puritana, parte 2, por Pastor David Lipes, por Flávia Silveira. Esse post é a quinta parte do artigo A Mulher Puritana, com relação ao seu marido. A atitude da esposa puritana com relação ao seu marido Morgan nos diz que ela deveria, portanto, vê-lo com reverência, uma mistura de amor e temor. Não, contudo, um temor de escravo que é nutrido com ódio ou aversão, mas um temor nobre e generoso que procede do amor. Ela não era serva ou escrava dele. Às vezes os homens eram multados até mesmo por sugerir tal coisa, especialmente se algum vizinho ouvisse isso sem querer e o reportasse às autoridades. O marido podia, e com frequência era punido pelas autoridades, se ele batesse em sua esposa ou tentasse mandá-la fazer algo contra a lei de Deus. Samuel Willard escreveu que o marido devia governar sua esposa de tal maneira que sua esposa pudesse se deleitar nisso e não tomasse isso como uma escravidão, mas liberdade e privilégio. E a esposa devia transmitir isso a seu marido, de modo que ele ficasse contente com ela. E qualquer coisa que seja contrária a isso, e seja doloroso para algumas das partes, deriva não do preceito, mas da corrupção que há nos corações dos homens. O amor não era considerado algo extra, mas um dever, uma obrigação solene rendida alegremente. Na obra Bewildered Family, Família Bem Ordenada, de Benjamin Van Duderd, nós lemos: se ela, a esposa, bate em seu marido, como algumas descaradas, imprudentes e desgraçadas farão, se ela é cruel em sua conduta, usa linguagem ruim, é mal-humorada, de cara azeda, tão irritada que raramente come ou fala pouco, além disso, se ela negligencia manifestar amor real e amabilidade em suas palavras e em sua conduta, ela então dissimula sua profissão de cristianismo. Ela desonra e provoca o Deus glorioso, pisa em sua autoridade. Ela não apenas afronta seu marido, mas também a Deus, seu autor, legislador e juiz, com esse seu comportamento ímpio. A estabilidade do casamento. Os puritanos tomavam cuidados para preservar os casamentos e manter as pessoas casadas juntas. Frequentemente, até mesmo as cortes judiciais sentiam ser este seu dever paternal. A uma mulher, por exemplo, foi dito pela corte que ela teria que permanecer em Boston e deveria retornar à sua casa e ao seu marido. Se uma esposa abandonava seu marido ou vice-versa, ela deveria esperar uma multa, e um homem, multas e talvez açoites severos. Se um homem ou mulher viesse a Massachusetts sem seu marido ou esposa, eles poderiam logo descobrir que sua permanência seria encurtada pela corte, a menos que eles pudessem provar que estavam em negócio temporário preparando lugar para seu cônjuge antecipadamente. Se um cônjuge viesse sozinho da Inglaterra, ele ou ela seria embarcado de volta no barco seguinte. Cônjuges que fugissem se encontrados eram frequentemente forçados a retornar para casa, e o casal seria mantido junto, trancado até as dificuldades serem admitidamente resolvidas. As leis não apenas forçavam que continuassem a coabitar, mas procurava que isso fosse feito de forma pacífica. Cada um era proibido pela lei de bater no outro, usar linguagem abusiva. A lei se envolveria e até mesmo emitiria multas se eles encontrassem um homem ou senhora mantendo o que os magistrados pensam ser uma companhia muito frequente com outra pessoa que não fosse o cônjuge. Na Nova Inglaterra, o adultério era levado muito a sério e punido severamente. As punições variavam de multas e açoites. Estigmatizar o uso de uma grande letra A. Execuções simbólicas e até mesmo, embora raramente, execuções reais. Nosso governo hoje não tem um papel de forma tão típica em preservar casamentos, embora isto pareça estar mudando. Casamentos do Pacto no Sul. Quão mais, então, os membros individuais na congregação deveriam estar tomando este papel em promover casamentos fortes e estáveis. Nós não estamos defendendo que as pessoas sejam bisbilhoteiras, mas sim que haja um consenso de dever e amor cristão. Amor. Embora houvesse ênfase na necessidade do amor em um casamento, também em nossa forma de casamento, os casais eram advertidos contra o amor imoderado. É triste que, em nossos dias, muitos cônjuges anseiem por mais amor de seus parceiros. Para os puritanos, alguém apreciar seu marido ou esposa de forma muito elevada era desarrumar a ordem da criação e descer à idolatria. John Cotton escreve: quando nós nos deleitamos excessivamente em nossos maridos, ou esposas, ou filhos, isso embrutece e turva a luz do espírito. Homens e mulheres esqueceram seu autor quando foram tão transportados em sua afeição, que eles não objetivavam em um fim mais elevado que o casamento em si mesmo. O verdadeiro amor marital tinha em vista que os homens casados deveriam vê-las, suas esposas. Não para seus próprios fins, mas para serem mais bem preparados para o serviço de Deus e para trazê-las para mais perto de Deus. Não era incomum para os ministros lembrar casais recém-casados amar um ao outro acima de tudo e de todos no mundo, embora eles frequentemente acrescentassem a advertência que se tenha cautela para que não amem desordenadamente, porque a morte logo os irá separar. Cartas entre maridos e esposas piedosos com frequência mostravam evidência deste balanço. Uma carta de um reverendo Edward Taylor, de Connecticut, começa: "Minha Dove, envio-lhe não meu coração, pois isso eu confio foi enviado aos céus há muito tempo atrás. Todavia, o mais daquilo que é permitido ser estendido sobre qualquer criatura, seguramente unicamente cai como sua porção." Colton Mather escreveu sobre o leito de morte do reverendo Jonathan Burr, que disse à sua esposa: "Não gaste muito tempo comigo, mas vá, siga seu caminho e gaste algum tempo em oração. Você não sabe o que pode obter de Deus. Eu temo que você olhe muito para esta aflição." J.A. Parker nos lembra em sua obra sobre os puritanos, Entre os Gigantes de Deus, Editora Fiel, que nós podemos aprender uma importante lição dos puritanos a este respeito: ver e sentir mais a natureza transitória desta vida, e em particular de nossos casamentos. A vida puritana era difícil e com frequência muito passageira. Ouça esta extensa descrição de Parker: "Os puritanos experimentaram perseguição sistemática por sua fé. A ideia que temos hoje dos confortos de uma casa eram desconhecidas a eles. Sua medicina e cirurgia eram rudimentares. Eles não tinham aspirinas, tranquilizantes, soníferos ou pílulas antidepressivas, assim como não tinham nenhuma segurança social ou seguro. No mundo em que mais da metade da população adulta morria jovem e mais da metade das crianças nascidas morria na infância, uma média de expectativa de vida inferior a apenas 30 anos, doenças, perigos, aflições, desconforto, dor e morte eram seus constantes companheiros. Eles estariam perdidos se não mantivessem seus olhos no céu e não conhecessem a si mesmos como peregrinos rumo ao lar na cidade celestial. A consciência dos puritanos de que no meio da vida nós estamos na morte, há apenas um passo da eternidade, deu-lhes uma profunda seriedade, calma, embora apaixonada, com respeito aos negócios da vida que os cristãos no mundo ocidental de hoje, opulento, mimado, materialista, raramente conseguem se igualar. Eu penso que poucos de nós vivem diariamente à margem da eternidade, da forma consciente que os puritanos viveram. O resultado é que nós ficamos na desvantagem. Eles tinham um realismo matéria de fato, com o qual eles se preparavam para a morte, para que sempre se encontrassem, como por dizer, de mala arrumada, prontos para ir. Calculando assim a morte, trouxe apreciação por cada dia de vida contínua. E o casamento e o conhecimento de Deus decidiria afinal, sem consultá-los, quando seu trabalho na terra estivesse terminado, trouxe energia para o próprio trabalho enquanto ainda lhes era dado para prosseguir nele." Esse e outros artigos podem ser encontrados no blog mulherespiedosas.com.br.